Direito e Tecnologia Podcast.
Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Sentindo falta de estar com vocês, né? Os episódios do podcast ultimamente têm sido intermitentes, né? Esse é um prazo específico. O nosso último episódio é o episódio que nós gravamos em dezembro, né? Falamos sobre deepfake, né? Deep nude, mais especificamente, um episódio muito bacana, colaborativo, né? Com um outro podcast, né? Da minha amiga lá de Belo Horizonte, a Isadora, né? O Gossip Jurídico, muito bacana. Inclusive, você que não ouviu esse episódio anterior, procura no feed aí, né, um bate-papo muito bacana que a gente teve falando sobre uso de inteligência artificial, né? Tá na moda falar sobre isso, né? Muita gente tocando nesse assunto. Realmente é um assunto bastante interessante, mas não é a nossa temática hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho extremamente interessante, né? A gente vai falar sobre propriedade industrial, de uma maneira geral, mas mais especificamente a gente vai falar sobre patentes e sobre patentes essenciais. Eu não sei se você já ouviu falar sobre patentes essenciais, né? A gente que às vezes, né, não trabalha diretamente com propriedade industrial, com propriedade intelectual, né, a gente olha, né, algumas pessoas até confundem, né? Ah, eu vou registrar a patente da minha marca, né? E aí mistura os conceitos, né, quando na verdade marca é um tipo de propriedade industrial e patente é outro tipo de propriedade industrial. Então a gente vai falar sobre patentes, e dentro do universo de patentes existe essa classificação de patentes essenciais. Estava até conversando com a nossa convidada de hoje aqui antes de começar a gravar, e eu particularmente não tinha tido contato com um tema mais aprofundado, com o tema de patentes essenciais. Então, assim como vocês, muitos de vocês, né, vou aprender muito nesse dia de hoje, nesse episódio de hoje, com a nossa convidada. Júlia, muito bem-vinda. Vou fazer um aviso, a Júlia está gravando conosco diretamente de Bruxelas, né, Júlia? Você está em Bruxelas?
Exatamente.
É a sua sede, né? Onde você trabalha, né?
Isso, eu moro em Bruxelas atualmente.
Júlia, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes.
Claro, olá. Primeiramente, olá, é um prazer estar aqui, muito obrigada por essa oportunidade e a oportunidade de falar de um tema que, de fato, acho que, apesar da sua importância, ainda é muito pouco debatido no Brasil, mas eu, pessoalmente falando, é meu dia a dia e eu acho fascinante tudo que envolve patentes essenciais, mas principalmente a questão tecnológica, que a gente vai discutir aqui hoje um pouquinho. Para me apresentar, sou brasileira, formada advogada, trabalhei no Brasil como advogada por muitos anos e me mudei para a Europa em 2019 para fazer o meu LLM, como se fosse um mestrado aqui na Europa. E eu tive a oportunidade de um estágio logo depois dos meus estudos, que foi onde eu tive esse contato mais profundo, eu diria, com a questão das patentes essenciais. Comecei trabalhando numa parte mais de pesquisa, e logo depois tive a oportunidade de trabalhar mais na área de advocacy, que é onde eu estou hoje, que é um pouco do que a gente fala no Brasil, acho que seria entendido como advocacy mesmo às vezes, mas relações governamentais. Então, eu me mudei para Bruxelas, eu estava na Alemanha antes, e me mudei para Bruxelas um pouco menos de um ano para começar esse trabalho, onde eu trabalho principalmente no nível de União Europeia, nas questões de legislações, então engajo bastante com o Parlamento Europeu, com a Comissão Europeia, discutindo essas questões de políticas relacionadas à propriedade intelectual de forma geral, mas principalmente às patentes essenciais.
Muito bom. Ô, Júlia, você trabalha na Ericsson, né?
Exatamente, acho que é um ponto importante. Sim, a minha oportunidade de emprego logo depois do meu estudo foi justamente um estágio numa non-profit organization, né, numa organização sem fins lucrativos chamada Therapy Council, e foi onde eu conheci o pessoal da Ericsson e que eu tive a oportunidade de me juntar à empresa logo depois.
E é muito bacana, porque assim, a Ericsson, para o público brasileiro, e aí eu acho que vai ser até interessante, né, esse nosso bate-papo de hoje aqui, porque pelo menos as pessoas, talvez da minha geração, conhecem a Ericsson por meio de aparelho celular, né? Porque eu lembro que eu tive um aparelho da Ericsson, né? Quando o celular estava começando, né? Estou entregando a idade aqui, né? Mas enfim, o público em geral, na verdade, não conhece toda essa potência que a Ericsson é com relação a desenvolvimento de patentes, inclusive, de desenvolvimento de tecnologia, né? Eu estava lendo alguns artigos aqui e eu vi que a Ericsson está no topo ali de detentora de famílias de patentes essenciais, né? Ou seja, tem um número elevado, né, de patentes essenciais, de famílias, né, que eles chamam. Enfim, você vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa questão específica, mas eu acho muito bacana, né? Eu acho que apresentar a empresa, né, para o público geral, claro que não, né? Quem é do ramo de tecnologia, quem é do mercado, sabe que a Ericsson é muito mais do que era no passado para a gente, né? Mas para o público geral, muita gente fala assim, Ericsson, aparelho de celular, né? E na verdade não, né? Muito mais do que isso, né? A companhia, né?
Não, com certeza. Eu acho que quando eu estou num bate-papo com os meus amigos também, eu sempre tenho esse primeiro passo de explicar que a Ericsson, apesar da gente não mais oferecer celulares, né, não estar mais ativo nessa área, é uma empresa que está extremamente ativa na criação, no desenvolvimento da tecnologia em si, que, por exemplo, é justamente o que permite, que faz funcionar a conectividade que a gente tem nos nossos celulares hoje em dia. Então, é uma empresa que está envolvida na criação dessas tecnologias celulares específicas, né? Por exemplo, o 5G, que a gente vai falar um pouco hoje em dia, há décadas. Então, é um processo que a gente participa ativamente, contribuindo ao longo dos anos. E, obviamente, a gente implementa muitas dessas tecnologias na venda da infraestrutura, né? Então, a parte de telecomunicação que a gente vende no Brasil, então, muitas das redes, a parte mais de equipamento, mas também super envolvida na parte de tecnologia de software, de inteligência artificial, especificamente. Então, é uma empresa que eu tenho muito orgulho, inclusive, porque a gente tá na frente da tecnologia aí, com certeza.
Muito bom, acaba tendo um papel essencial, né, no desenvolvimento da economia, né, porque o que muita gente não vê é justamente aquilo que está por trás, né, as pessoas acabam não tendo essa visão, né, você falou, você citou o 5G, a gente vai ter oportunidade de falar disso, as pessoas são usuárias, mas muitas vezes não sabem o que está por trás, né, tudo que levou, qual é o caminho que foi percorrido até ali, né, isso é muito bacana. Mas, ô Júlia, vamos começar então do início, né,
Sim.
Vamos começar da própria ideia do que são patentes essenciais. Eu acho que dali a gente, né, consegue ir avançando nesse tema para nós.
Claro, e eu acho que não tem como a gente falar de patentes essenciais sem primeiramente falar por que elas existem, né? Qual que é o processo que leva à existência dessas patentes essenciais, que são um pouco diferentes, vamos dizer assim, das patentes que a gente falaria como normais, mas é o processo de padronização. Eu acho, quando a gente às vezes fala em padrão, como é um termo meio técnico, mas que remete a gente, por exemplo, ao A4, que é um padrão de papel, ou mesmo recentemente a gente teve uma discussão aqui na União Europeia, onde eles adotaram o padrão USB-C como de carregador, que, por exemplo, que forçou a Apple a mudar, né, tipo assim, a se adequar ao tipo de carregador. E é pela simples razão que padrões, eles trazem muitos benefícios para a sociedade. Então, não só interoperabilidade, mas segurança e economias de escala, redução de preços, são vários fatores que levam a esse... que os padrões possibilitam no mercado. Mas eu acho que a principal diferença quando a gente está falando de padrões na área de telecomunicações em si, na área de tecnologia, é que, de fato, começam com o processo de criação da tecnologia do zero. Então, diferentemente desse caso da Apple, onde você tinha algo disponível no mercado e por uma questão de políticas públicas, entendeu-se que era melhor para o consumidor adotar um padrão específico, aqui você tem um processo que começa 10 anos antes da gente ver algo chegando no mercado. Então, no caso da tecnologia celular, e a gente teve 2G, 3G, 4G, 5G, agora trabalhando no 6G, isso é um processo longo e que demanda a contribuição, o envolvimento, a colaboração de diversas empresas. No caso dos padrões celulares, né, dessas tecnologias celulares, elas ocorrem hoje em dia numa parceria global de um que chama 3GPP, que a gente fala, que é a parceria global onde várias empresas de telecomunicações, como a Ericsson, mas também pesquisadores, outros participantes da indústria, eles vêm junto, eles se reúnem para discutir o que eles esperam da próxima geração de tecnologia. Então, eu acho que como consumidor, a gente consegue se relacionar bastante. Ah, Nossa, lembra quando você tinha o 3G, que demorava muito para carregar um vídeo, mas já foi uma revolução, porque você já conseguia acessar a internet no seu celular. Então aí veio o 4G, e aí começou a possibilitar outros tipos de aplicativos, outras coisas. Então é todo um processo. E eu acho que quando essas indústrias, essas empresas, elas vêm, elas se reúnem para discutir, elas meio que pensam: o que que a gente quer atingir da próxima geração de tecnologia? Então, acho que o 4G começou a questão da internet das coisas, essa economia dos aplicativos, por exemplo, que foi quando a gente começou a ter esse acesso, né? Está conectado o tempo inteiro. E aí o 5G ficou. Eu acho que ainda tem uma dificuldade de comunicar para o consumidor, né? Para a gente no dia a dia, porque a gente tem essa ideia: nossa, o 5G é mais rápido, mas o impacto na indústria, por exemplo, foi enorme. Então, possibilitou carros conectados, que a gente já vê cada vez mais evoluindo, smart factories, né, as indústrias inteligentes que a gente fala. E agora, os trabalhos já estão acontecendo para o 6G, que, para e pensa, a gente acabou de lançar o 5G e já tem gente trabalhando no desenvolvimento do 6G. Então, é um processo que demora muito tempo, em média 10 anos, que a gente fala, desde o início da concepção até o final, que é justamente quando essa tecnologia é liberada no mercado. Ok, então aí as empresas vêm, elas contribuem as suas tecnologias para esse processo de padronização. Nesse âmbito do desenvolvimento do padrão, é uma escolha meramente técnica, ou seja, todas essas empresas, elas vêm, se reúnem e escolhem aquela tecnologia que elas entendem como a melhor solução técnica para o mercado. As patentes têm um papel muito essencial nessa primeira fase, que é justamente de possibilitar essa colaboração, possibilitar que as empresas ofereçam as suas tecnologias e esse processo colaborativo de definir o padrão. E, obviamente, elas têm um papel muito importante de incentivo, porque a partir do momento que uma tecnologia é escolhida para integrar o padrão tecnológico, as empresas, elas têm a possibilidade de recuperar os investimentos e ter o incentivo para continuar investindo em pesquisa e inovação e contribuir tecnologias para o desenvolvimento dos padrões futuros.
Você falou essa questão do padrão. Lá no início, eu lembro, né, quando você começou a falar sobre o estabelecimento de padrões, eu lembrei da confusão que brasileiro adora, né, fazer, né, com relação à tomada de três pinos, né? Todo
Exato.
Brasil tem tomada de três pinos, não sei o quê, tá. E assim, você leva um aparelho, às vezes, para fora, não sei como é, na Europa, aí não tem o um terceiro pino, aí se o seu adaptador não tem, né, não é só dois pinos, você não vai conseguir carregar, você vai ter que comprar um adaptador para colocar aquilo ali. E é interessante porque você colocou uma visão das patentes essenciais que eu acho que é bem interessante, que é de uma preocupação com o próprio consumidor, muitas vezes, né?
Com
Esse
certeza.
caso que você comentou da Apple, esse caso da Apple é bastante interessante, porque realmente a Apple tem uma certa exclusividade em relação aos equipamentos dela, só que essa exclusividade, de certa forma, causa algum prejuízo para o consumidor, né? Porque ele só vai poder usar exclusivamente aquele equipamento disponível, né, disponibilizado pela própria marca. E aí isso gera para ele algumas dificuldades. Então, ter a universalização, né, o reconhecimento do padrão, né, como sendo o carregador C, né, a entrada C, acaba sendo bastante interessante porque atende esse consumidor. E aí você tocou num ponto que foi tipo, eu forçar a empresa a adotar o padrão.
Sim.
Isso é possível, né? A partir do momento que se estabelece um padrão, você. Aí, claro, mecanismo legislativo ou judicial, que seja, você tem a possibilidade de forçar uma determinada empresa a adotar um certo padrão que foi decidido anteriormente, né?
Eu acho que a grande diferença aqui, e com certeza, eu acho que quando a gente fala de padronização, a gente realmente está pensando no consumidor, na sociedade como um todo. Eu tenho um colega que ele sempre fala: sem padrões a gente não tem telecomunicações, a gente teria walkie-talkies. E muito a ideia de que eu estou aqui na Europa hoje, semana que vem eu entro no avião, chego no Brasil, eu não preciso trocar meu celular, eu não preciso. Obviamente você tem a questão da empresa em si, né, da operadora em si, mas é o mesmo celular, não importa onde eu estiver no mundo, eu tenho a mesma rede se comunicando com o meu celular, independente se é um Apple, se é um Samsung, qualquer que seja a empresa que fabrica o dispositivo. E eu acho que essa questão de forçar, a grande diferença quando a gente fala aqui desse caso da Apple que eu comentei, é que justamente diante dos benefícios da padronização, já é meio que aceito no mercado esse processo, que você, desde o começo, você já tem ideia, olha, a gente precisa de um padrão, é muito mais eficiente, isso vai permitir economias de escala, vai permitir um preço mais acessível para o consumidor. E assim, pensa quanto que um celular custava há 20 anos atrás e quanto um celular custa agora, por exemplo. Então, são tantos benefícios que já está no intuito. E não tem como você forçar. Eu acho que nesse caso da tecnologia celular, a gente não é uma questão de forçar, mas é algo que foi feito para atender às necessidades do mercado. Então, é comum. Então, por isso que você tem essa evolução de tecnologias vindo do 2G, 3G, que, por exemplo, 2G e 3G, a gente não tinha um padrão universal ainda, né? Não era global. Então, você tinha nos Estados Unidos um padrão específico, na Europa outro, e você tinha todas essas questões que você não conseguia usar seu aparelho em qualquer lugar que você estivesse, que é a situação que a gente tem hoje. Então, é realmente no benefício da sociedade, do consumidor, que esse processo de padronização existe, e para a sociedade, de fato, é um benefício para todos. Eu acho que não tem essa questão de criar mercados fechados ou exclusivos.
Assim, o próprio nome, quando você fala, né, patente é essencial, né, a palavra essencial, ela meio que sugere, olha, isso aqui é essencial para o bom desenvolvimento dessa tecnologia, para a boa aplicação. E aí, você falou, são as empresas que se reúnem e discutem esses padrões, né? Eu imagino que deve ser uma negociação bastante interessante, né, porque alguém, de certa forma, talvez vou usar uma palavra que talvez não seja a mais correta. Alguém vai se beneficiar, vamos dizer assim, dessa padronização, né? Tipo, o inventor, né? Quem desenvolveu aquela tecnologia, de certa forma, vai se beneficiar. Mas porque ele vai ser remunerado, mas essa remuneração é realmente ele que dita, ele que vai dizer assim, ok, a minha tecnologia vai ser utilizada como padrão, mas o meu valor é X. Ou não é bem assim que funciona?
Não é bem assim, porque eu acho que aí a gente tem a questão que a gente entra mais já no ramo do direito, né? Que é, no caso da padronização, a competição em si, ela não acontece no mercado, né? Ela acontece nesse primeiro momento de desenvolvimento do padrão. Porque uma vez que se ele for bem sucedido e é adotado pelo mercado, você não tem dois 5Gs competindo entre eles, por exemplo. Então, a competição, ela é feita nesse início. Então, você tem todo um processo guiando esse processo de padronização, garantindo que é um processo aberto, consensual. E eu acho que uma das principais diretrizes nesse processo é a escolha pelo mérito técnico. Ou seja, como todas aquelas empresas vão adotar aquele padrão no fim também, quando ele estiver pronto, está no interesse delas de ter a melhor solução técnica disponível no mercado. Mas justamente pelo fato de que todo... Obviamente, quem está contribuindo precisa do incentivo, né? Precisa da moeda de troca para poder continuar com pesquisa e desenvolvimento e para todo o processo em si fazer sentido de uma perspectiva privada, eu diria. Então, o que acontece também numa parte mais, que aí é a parte mais concorrencial, de antitrust, por exemplo, é justamente que você tem o que a gente chama de friend commitment. Então, compromisso friend, porque a partir do momento que você está contribuindo a sua tecnologia para desenvolvimento do padrão, você faz uma declaração de que você vai estar disposto a oferecer a licença das suas patentes em termos fair, reasonable e non-discriminatory, friend, que seriam justos, razoáveis e não discriminatórios.
Ah, perfeito, perfeito. Então não é bem como talvez a gente de fora vai imaginar, né? E é interessante porque, assim, você falou do 5G, né? O 5G é uma tecnologia que tem um impacto dentro da sociedade. Como você falou, às vezes o usuário comum ele não sinta tanta diferença, porque ele vai sentir a velocidade, né? Ainda tem gente que reclama, né? Já vi algumas pessoas reclamando. As pessoas querem tudo muito mais veloz do que elas, né, do que elas possuem em mãos, né? Mas tem um impacto bastante interessante na indústria, né? Você mesmo exemplificou né, algumas aplicações que foram possíveis, que estão sendo possíveis justamente a partir, né, da implementação de redes de 5G. E aí eu me lembrei, e eu acho que é bom para ficar bem claro para, né, para você que está em casa aí, que você está ouvindo o episódio, no Brasil, recentemente, quando você estava discutindo a implementação de 5G no Brasil, foi muito noticiada a disputa de algumas empresas. Ah, um modelo de fulana de tal, um modelo de ciclano. Mas no final das contas, na verdade, essas empresas elas estão partindo de um padrão, né? Que
Exatamente.
É esse padrão que já foi estabelecido anteriormente, né? Então, quando foi noticiado assim, ah, a empresa X está disputando com a empresa Y para implantar a rede 5G no Brasil, para ser adotado, né, como a rede... Na verdade, não são diferentes redes de 5G, né? Ou seja, pode ter...
O padrão é o mesmo.
Eu acho que
o padrão, exatamente, que permite, tipo assim, essa interoperabilidade e que vai oferecer todas essas questões de performance que foram definidas dentro do padrão, não importa quem é o provedor do equipamento. Eu acho que cada empresa, elas disputam em outras questões, assim. Uhum. Então, a Ericsson e outras empresas de telecomunicações, a competição acontece não no 5G especificamente, mas mais na implementação, na criação de produtos, do desenvolvimento do equipamento em si.
Ótimo, porque assim, pode ser que alguém tenha, né, na hora que a gente estava falando sobre isso, alguém lembrou desses casos, mas eu lembro que falava do modelo Y, do modelo X, no final das contas não, porque é todo mundo partindo do mesmo padrão.
Exato, e até se você pegar todas essas empresas, que eu acho que no Brasil a competição tipo Ericsson, Huawei, etc., são empresas que todas participam desse processo de padronização.
Uhum.
Então, elas participam, contribuem, mas elas também implementam, uma vez que o padrão está disponível no mercado para implementação, elas implementam nos produtos, que no caso são os equipamentos de rede.
Ótimo. Ô, Júlia, a gente falou muito de 5G, você até citou já o que está em desenvolvimento, né, o 6G, que eu confesso que eu fiquei extremamente curioso, mas não vou perguntar sobre 6G especificamente, isso fica para um outro momento, mas você pode exemplificar algum outro exemplo de tecnologia que talvez a gente vá conseguir identificar que foi a partir de padrão estabelecido?
Sim,
também?
Claro, MP3, por exemplo, é uma tecnologia padronizada. Eu acho, quando a gente fala de alta definição também, eu tenho os nomes técnicos dos padrões, né? Por exemplo, HEVC, que é HEVC, mas é justamente isso que permite essas tecnologias de compressão. Então, que permite o streaming, que permite essa codificação e decodificação e a rapidez, né? Tipo, então, são tecnologias de vídeo, que a gente fala de compressão, conhecidas meio que codecs, que elas também partem de um processo de padronização.
Pô, muito bacana. Tá aí, tá vendo? Extremamente no nosso dia a dia, tá muito no nosso dia a dia.
Exatamente.
Todo mundo tem algum serviço de assinatura de streaming aí e, né, tem uma padronização por trás ali. Quem é da área de comunicação provavelmente lida um pouco mais com essas questões, talvez até sem saber, né, que por trás ali tem, né, uma patente essencial que foi utilizada como padrão. Seguindo, Júlia, aqui, eu queria ver com você, assim, talvez a gente até já, isso, talvez já até ficou um pouco, né, nas nossas falas, né, mas como você hoje vê esse impacto dessas patentes dentro das patentes essenciais especificamente, né, dentro do desenvolvimento tecnológico? Como é que essas patentes essenciais podem contribuir para isso?
Eu acho que a patente essencial e o sistema de propriedade intelectual como um todo, né, é essencial na questão de incentivo à inovação. Então, quando a gente está falando dessas tecnologias celulares, mas não só tecnologia celular, porque, por exemplo, aqui na Europa a gente discute muito já sobre quantum, tecnologia quantum, etc. E com todas as dificuldades que a gente vê hoje, tipo desafios climáticos em relação ao meio ambiente e escassez de recursos e etc., eu acho que o processo de padronização vai cada vez mais se tornar relevante para a sociedade. Então, esse processo de colaboração, que você compete, mas você trabalha junto com outros para criar uma tecnologia que beneficie o mercado em questões sustentáveis, em questões de segurança, enfim, em inúmeras áreas. Então, eu acho que as patentes essenciais têm um papel muito relevante de incentivar esse processo de padronização, de incentivar a participação nesse processo. E, do meu ponto de vista, como a gente conversou aqui, a gente às vezes não percebe o quanto isso está presente no nosso dia a dia, mas isso realmente cria plataformas de inovação. A tecnologia, no caso, a tecnologia celular, no caso, 4G, 5G, quando a gente está desenvolvendo, às vezes a gente nem sabe o que, vai ser criado a partir daquilo. Uhum. Então, isso é realmente algo que você oferece para o mercado e dá uma possibilidade de criação de novos casos, novos use cases, eu estou procurando a palavra em português para traduzir. Mas, enfim, você não sabe o que vai ser possível a partir daquilo. Então, hoje a gente tem drones conectados, a gente tem carros conectados, vai muito mais além da área de telecomunicação. Então, sim, eu acho que tem um papel relevante a patente essencial em si e a proteção, uma proteção justa, né, tipo, do sistema de propriedade intelectual como um todo, acho que tem um papel muito relevante no incentivo, inovação.
Você tem, com certeza, né, você acompanha muito na Europa essa discussão, mas se fosse, não sei se é possível fazer uma comparação, né, do que a gente tem no Brasil hoje em termos de regulação de proteção de patentes e talvez até especificamente patentes essenciais com que a gente tem, né, hoje na Europa, né? Parece que as coisas acontecem primeiro aí, né? São desenvolvidas muito aí para depois a gente ir no nosso ritmo aqui, né, no Brasil, tentando acompanhar essas modificações. Porque, querendo ou não, eu sei que a parte de patentes, a gente tem tratados internacionais, a gente tem acordos internacionais que direcionam muito a legislação interna dos países, mas sempre sobra uma parcela da regulação para o próprio país, né? O tratado internacional, ele não vai dizer tudo, né? O país, ele precisa desenvolver seu ordenamento interno. E no Brasil, parece que nesse ponto especificamente, eu acho que a gente precisava avançar um pouquinho mais, né? Nesse assunto específico que a gente está tratando aqui, né?
Você diz de patentes essenciais.
De patentes essenciais. Porque parece que na Europa, eu tenho a impressão de que as coisas estão um pouco mais bem consolidadas, né?
Sim, eu acho que talvez a discussão aqui já chegou num nível que talvez agora no Brasil a gente está começando a ter, né? Tipo, então, aqui já tem algumas décadas que isso está sendo discutido. Eu acho que as empresas são mais ativas também, contribuindo, né, para o desenvolvimento do padrão. Mas eu acho que a grande diferença, às vezes, quando a gente fala de legislação, é que quando a gente fala de um padrão, a gente fala de um padrão global. Então... E o mais interessante é que o licenciamento dessas patentes essenciais, normalmente elas ocorrem também a nível global. Porque o intuito é justamente que você tenha essa liberdade para operar independente de onde você esteja. Então, o processo de padronização, eu acho que é um processo incrível, inclusive para pequenas empresas. Porque você adota um padrão e seu mercado se abre para o mundo inteiro. Porque você pode vender aquele dispositivo, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil... Então, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de legislações nacionais, para a gente não levar a um processo de fragmentação. Porque, justamente, essa questão global e o licenciamento global dessas patentes, eu acho que tem o benefício é muito grande nessa questão de eficiência, de acesso ao mercado, enfim. Dito isso, de fato, eu acho que tem algumas discussões. Aqui na Europa, a gente está, nesse momento, discutindo uma legislação que foi proposta pela Comissão Europeia para regulamentar mais especificamente o licenciamento de patentes essenciais, mas ainda está no processo, a gente não tem uma lei específica. O que existe muito aqui na Europa é jurisprudência, né? Então você tem jurisprudência tanto na Europa como nos Estados Unidos também, e você já pode ver, por exemplo, que as duas jurisdições elas adotam uma posição um pouco diferente de como que elas tratam esses casos, na Europa sendo uma questão muito mais pela visão do antitrust, enquanto nos Estados Unidos é mais contratual, porque essa que é a questão interessante, eu acho, também do licenciamento de patentes essenciais, porque toca em várias áreas do direito, então o direito patentário, obviamente, o direito concorrencial, justamente por essa questão de que você tem que garantir acesso à tecnologia, né? Você tem a sua tecnologia integrada no padrão, você tem direito a recuperar seus investimentos, a obter um incentivo daquilo, mas você também está garantindo acesso à tecnologia para quem quiser fazer uso do padrão, mas também a parte contratual, porque a gente nunca pode esquecer que são empresas contribuindo com a tecnologia de forma voluntária. Então, elas contribuem a tecnologia dão o friend commitment, né? Elas se comprometem ao licenciamento friend nos termos do contrato que elas assinaram naquele momento. Ou seja, tem algumas regrinhas, vamos dizer assim, sobre os termos da licença.
Muito bom. Eu fico pensando o quanto que isso realmente tem um impacto, né? Uma curiosidade, Júlia, assim, não sei se cabe talvez a comparação, mas eu fico pensando na indústria chinesa, por exemplo, que na indústria chinesa às vezes se mostra, ou algumas pessoas têm uma impressão de que eles são muito fechados, ou de que eles... Não, a gente tem empresas chinesas que participam dessas discussões? Sim, né? Acho que não há nenhuma objeção deles, né, nesse compartilhamento, né?
Não, com certeza. A Huawei, por exemplo, ela participa ativamente do processo de desenvolvimento dos padrões. Então, como é um processo aberto, o desenvolvimento de padrões, desses padrões globais, você tem empresas de todos os lugares, inclusive da China, e muitas das empresas chinesas, elas implementam os padrões também. Então, elas utilizam os mesmos padrões que o resto do mundo. Então...
Isso é bacana porque, como você falou, né, facilita muito... Tipo, se uma empresa desenvolve algo a partir de um padrão, abre esse mercado todo para ele, né?
Com certeza.
Isso é bastante interessante. Tem algum desafio que você imagina? Quais são os próximos desafios que a gente tem nesse assunto, tanto na Europa ou que você consegue, mesmo estando aí na Europa, trabalhando aí, que você consegue talvez visualizar de desafio que a gente possa ter no Brasil com relação a essa temática?
Eu acho que com o desenvolvimento da tecnologia, o grande desafio é a entrada de novos mercados, né? A expansão da internet das coisas, e a gente falou um pouco do 6G, por exemplo, que um pouco do que se discute é a internet dos sentidos. Então, hologramas, então, muita coisa incrível que poderia ser desenvolvida a partir dessa tecnologia, mas isso significa dizer que uma discussão que antes era focada muito nessa área de telecom. Então, na última década, por exemplo, isso foi muito focado entre indústrias de telecomunicação, empresas que produzem smartphones e etc. E agora isso está se expandindo um pouco para outras indústrias. Então, a indústria automotiva e internet das coisas de forma geral, que são novas empresas que elas fazem uso da tecnologia, mas precisam entender um pouco como que vai funcionar o licenciamento. Então, elas vão ter que obter licenças de um determinado número de titulares de patentes, e você vai ter que ter essa discussão do que é licenciamento friend, do que significa ser friend, né? Então, acho que tem várias coisas que são consideradas, que talvez fica para um próximo bate-papo, enfim. Mas tem um desafio. Eu acho que tem um desafio de navegar um pouco desses novos fatores entrando nesse sistema de licenciamento friend que a gente fala. E eu acho que são desafios que a própria indústria já tá tentando correr na frente e apresentar soluções, por exemplo, que são o que a gente chama de patent pools, então pool de patentes. Na área de telecom, das tecnologias celulares, para a indústria automotiva, por exemplo, foi criado um pool de patentes que todas as empresas que possuem patentes essenciais, ou quase todas nesse caso, formaram uma empresa e elas conseguem oferecer todo o portfólio delas de patentes por um valor que está público lá. Então, acho que no 5G hoje em dia, se eu posso estar enganada, mas eu acho que são $29 por carro, e que qualquer empresa vai lá, tem o preço está claro, está tudo claro, os termos, os licenciados, quem está licenciando, ou os outros licenciados também. Então, acho que a indústria mesmo já está tomando as rédeas aí no desenvolvimento de soluções para os desafios que a gente está vendo com a expansão de internet das coisas e essa expansão do uso da tecnologia.
Isso é muito bacana, porque eu falo que nós, né, da área jurídica, principalmente, eu sou professor de graduação, os alunos, quando chegam na graduação, eles têm aquela impressão de que tudo vai se resolver a partir de lei, né? Parte da sociedade também acha, né, que não, tem que criar uma lei. Não, o Estado ele não deve regulamentar tudo, ele não tem que entrar em todos os detalhes. Claro, estabelecer uma boa base normativa que ofereça uma segurança, ok, né? Mas existem situações onde ele precisa deixar a própria indústria se organizar. E a própria indústria, na verdade, não vai nem ficar esperando o Estado, né? Como você colocou, né? A indústria nem fica esperando, porque se ficar esperando, vai esperar deitada, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, né? Porque o nosso processo seletivo é muito demorado, envolve uma série de fatores. A gente está vendo isso agora no Brasil com relação à regulação de inteligência artificial, que eu temo muito. A gente está avançando na discussão, mas eu temo muito se a gente avançar de maneira errada, ou se a gente, né, acabar tropeçando, né, criando uma regulação que, ao invés de favorecer o desenvolvimento da tecnologia, acaba talvez se tornando um obstáculo. Então, é preciso ter muito cuidado, né, em regular muito minuciosamente determinadas áreas.
Não, eu concordo 100%, porque eu acho que é um desafio que não só no Brasil com a inteligência artificial, mas acho que agora na Europa eles acabaram de adotar a regulamentação em inteligência artificial deles, mas é uma crítica que você ouve em todos os cantos. Porque a tecnologia não é algo estável, né? É dinâmico. Sim. Então você não quer criar burocracias ou criar limitações que vai de fato impedir mais inovação. E eu concordo 100%. Eu acho que legislação tem sim o seu papel, tem sim um papel de estabelecer princípios, de incentivar boas relações. No nosso caso, por exemplo, das patentes essenciais, o licenciamento de boa-fé, garantir que todos, que as partes estão participando de boa-fé de todo o processo, mas sempre tem que tomar cuidado para não interferir de modo que vai impedir o desenvolvimento ou desincentivar empresas a participarem, porque isso eu acho que é crucial para a gente conseguir continuar com o mesmo nível de investimento e incentivos criando tecnologia.
E como você falou, né, tem um universo pela frente de coisas ainda, né, de aplicações, né? Quando fala de inteligência, de internet das coisas, né, a cabeça até chega a explodir de tantas possibilidades. Você falou do setor automotivo, mas, por exemplo, na área médica, a gente tem um universo de coisas que a gente pode desenvolver, né, a partir disso. Então, realmente, né, agora, né, já caminhando para o final da nossa conversa aqui, a partir do momento que a gente conhece um pouquinho mais sobre patentes essenciais, a gente vê o quanto isso, na verdade, contribui para o desenvolvimento de tecnologia na sociedade global. A gente não está falando de um país, a gente não está falando de uma região mais, a gente está falando da sociedade global, né? Porque não existe mais essa... Né, não, claro, existem áreas do globo que são quase que impenetráveis, né? Mas, de uma maneira geral, a gente não vive apenas isoladamente dentro do nosso país mais, né? Essa questão da própria comunicação, da facilidade de transporte, tudo. Eu posso estar hoje no Brasil, amanhã, né, eu tô na Europa, enfim, essa facilidade toda. Se a gente não vive mais isoladamente dentro dos nossos países, né? A gente tem, na verdade, uma sociedade global. Então, tudo aquilo que favorece desenvolvimento de tecnologia que vai atender o globo como um todo acaba sendo bastante interessante.
Eu acho que até na questão do desenvolvimento da tecnologia também, com empresas como a Ericsson, a gente tem um centro de pesquisa no Brasil e muitas dessas tecnologias que são contribuídas para o processo de padronização são inventores do Brasil, são pessoas aí no Brasil trabalhando e desenvolvendo novas tecnologias para as futuras gerações de tecnologia celular. Então, a gente tá no mundo globalizado, de fato, e difícil sair disso, eu acho.
Não, com certeza. Eu acredito que não tem retorno mais.
Mas ainda é isso. Bem.
Oi? Ainda bem, de fato, ainda bem, ainda bem. Ô, Júlia, teria outras tantas coisas para a gente poder falar aqui, mas, como você falou, né, eu acho que a gente, né, a gente deixa para uma próxima oportunidade para falar um pouquinho mais, mas eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de tempo, né, você deu um pouquinho do seu tempo aí para poder falar com a gente aqui no podcast Direito e Tecnologia, trazer informações que são tão interessantes, né, tão instigantes, né, inclusive eu falo para os ouvintes agora, você que está aí, às vezes, igual, estou no doutorado, estou aqui no desenvolvimento da minha pesquisa, às vezes você está aí procurando um tema para pesquisar, desenvolver. Cara, fica a sugestão, acho que é um tema bastante interessante, né, como a Júlia colocou, que envolve outras áreas do direito, né, direito concorrencial, enfim. Você tem uma interlocução de áreas jurídicas que são bastante interessantes, e fora que você acaba estudando um pouco de tecnologia, né? O direito, ele deixou há bastante tempo, né, de ser né, algo isolado do universo, né? A gente não fica só lendo legislação, a gente acaba tendo que estudar outras áreas também. Inclusive, isso é a razão de existir desse podcast, né? A gente poder falar de direito, mas também poder falar da interseção dele com a tecnologia. Então, Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a Erickson também e a todo mundo que contribuiu para que esse episódio acontecesse. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempinho aí.
Eu que agradeço, é um prazer participar.
Beleza, então, pessoal, a gente fica por aqui, né? Estamos encerrando mais esse episódio do Direito e Tecnologia. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.